Agora você vai ouvir o programa Sinfemp para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sinfemp para Todos. Hoje na apresentação Zé Gonçalves. Quero aqui inicialmente mandar um bom dia especial para todos os servidores e servidoras nos municípios de Malta, Condado, Vista Serrana, São José de Espinharas. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São Mamede, Várzea, Santa Luzia, São José do Sabugi, Junco do Seridó e Tenório. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Quixaba, Cacimba de Areia, Passagem, Areia de Baraúnas, Salgadinho e Assunção. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São José do Bonfim, Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. E o nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras no município de Patos, que estão na escuta do programa Sinfemp para Todos. Nós queremos aqui iniciar o programa de hoje falando aqui do repasse recebido pelas prefeituras referente ao mês de março. Os valores correspondem ao Fundeb e também, né, o FPM. Começando aqui pela prefeitura de Areia de Baraúnas, recebeu do Fundeb R$111 mil, e num total com FPM, que é o Fundo de Participação do Município, R$1.024.000. A Prefeitura de Assunção recebeu R$320 mil do Fundeb, e num total, incluindo o FPM, R$1.165.000. A Prefeitura de Cacimba de Areia recebeu R$188.000 do Fundeb, e num total, incluindo o FPM, R$1.116.000. A Prefeitura de Catingueira recebeu R$289.000 do Fundeb, e num total, incluindo o FPM, R$1.225.000. A Prefeitura de Condado recebeu R$330.000 do Fundeb, e num total, R$1.299.000. A Prefeitura de Emas recebeu R$221.000 do Fundeb, e num total, R$1.146.000. A Prefeitura de Junco do Seridó recebeu R$280.000 do Fundeb, e num total, R$1.337.000. A Prefeitura de Emas recebeu R$221.000 do Fundeb, e num total, R$1.146.000. A Prefeitura de Malta recebeu R$317.000 do Fundeb, e num total, incluindo o FPM, R$1.293.000. A Prefeitura de Mãe d'Água recebeu R$214.000 do Fundeb, e num total, R$1.138.000. A Prefeitura de Olho d'Água recebeu R$332.000 do Fundeb, e num total, R$1.284.000. A Prefeitura de Passagem recebeu R$150.000 do Fundeb, e num total, R$1.090.000. A Prefeitura de Patos recebeu R$3.267.000 do Fundeb, e num total, R$10.736.000. A Prefeitura de Quixaba recebeu R$133.000 do Fundeb, e num total, R$1.060.000. A Prefeitura de Salgadinho recebeu R$229.000 do Fundeb, e num total, R$1.149.000. A Prefeitura de Santa Luzia recebeu R$512.000 do Fundeb, e num total, R$2.573.000. A Prefeitura de São Mamede recebeu R$444.000 do Fundeb, e num total, R$1.286.000. A Prefeitura de Santa Terezinha recebeu R$217.000 do Fundeb, e num total, R$1.174.000. A Prefeitura de São José do Bonfim recebeu R$206.000 do Fundeb, e num total, R$1.014.000. A Prefeitura de São José de Espinharas recebeu 196 mil do Fundeb e no total R$1.130.000. A Prefeitura de São José do Sabugi recebeu 252 mil do Fundeb e no total R$1.936.000. O município de Tenório recebeu 212 mil do Fundeb e no total R$1.152.000. A Prefeitura de Várzea recebeu 165 mil do Fundeb e no total R$1.097.000. E a Prefeitura de Vista Serrana recebeu R$247.000 do Fundeb e no total, incluindo o FPM, R$1.186.000. Então vocês observam que não tivemos essa redução nos valores, sendo inclusive tendo esse aumento de 12,84% nos recursos do Fundeb que as prefeituras vêm recebendo desde o mês de janeiro de 2020. No entanto, muitos prefeitos e prefeitas não colocaram realmente esse aumento integral no salário dos profissionais do Magistério Público Municipal. A exemplo da Prefeitura de Condado, que os professores não iniciaram o ano letivo, em seguida entraram em greve. A Prefeitura conseguiu eliminar na Justiça, e os professores retornaram, mas as ações já foram impetradas no sentido de garantir os 12,84% que o prefeito Caio Paixão de Condado simplesmente não implantou no salário dos professores. E aí as ações com certeza irão assegurar esse direito que foi negado pelo gestor municipal, até porque a lei do piso é a lei nacional, é a lei 11.738, e na verdade deve ser cumprida por todos os gestores e gestoras. Também tomamos conhecimento em anos anteriores, como também em 2020, a resistência de outros prefeitos que não querem implantar o reajuste do piso da categoria, no caso de Olho d'Água. Então, todos esses municípios, é importante que os companheiros fiquem atentos, mas o sindicato não esqueceu nenhum e nenhuma. Infelizmente, a gente está vivendo uma situação extremamente difícil no mundo e em nosso país. Estamos em nossas casas no sentido de prevenir esse Covid-19, certo? É uma situação extremamente difícil que vive o povo no mundo, no Brasil, e especialmente a classe trabalhadora, que é a mais penalizada nesses momentos de crise, especialmente os companheiros e companheiras que não têm um emprego fixo, que trabalham na informalidade, os companheiros, inclusive, que não têm carteira assinada, certo? Que não tem um emprego público. Eu fico assim imaginando as dificuldades que essas pessoas estão passando, especialmente aqueles que têm que sair todo dia para ganhar o pão de cada dia, para comprar o alimento para a sua família. A dificuldade que está vivendo essas pessoas, tendo que ficar em casa sob pena de saírem às ruas e adquirir realmente esse vírus do Covid-19. Então é uma situação muito difícil, muito difícil. É um momento, inclusive, de muita oração, é um momento, inclusive, de muita solidariedade, certo? De conversar com as pessoas, de ligar, conversar com as pessoas, porque cada um sabe o que está passando nesse momento, Só em você ficar em casa, certo? Você que tem uma atividade permanente, que no meu caso mesmo, que eu vivo 24 horas no ar, na atividade sindical, na atividade política, e você ter que ficar em casa no isolamento social, não é fácil, não é fácil. Mas nós que ainda somos servidores públicos, temos esse, podemos dizer, esse privilégio de receber nossos salários. Agora imagina aqueles e aquelas que estão desempregados, que estão doentes, certo? Que não tem realmente onde buscar sequer o alimento, que fica esperando aí esses benefícios do governo federal, que aprovam, mas ele não publica, atrasa, demora, certo? E fome, na verdade, não pode esperar. Então, muitas pessoas que estão realmente enfrentando dificuldades, que não tem como pagar o aluguel, certo? Que não tem como fazer a sua feira, não tem como comprar o seu medicamento. Então, realmente é uma situação muito difícil. Eu digo assim, extremamente difícil, que passa o povo brasileiro, especialmente os trabalhadores e trabalhadoras, aqueles que estão desempregados, as pessoas idosas, as crianças, ou seja, o sofrimento é geral. Então, nesse primeiro momento do programa de Sinfem para Todos, nós queremos repassar aqui essa mensagem para vocês, né, de muita cautela, de muito cuidado, também de muita solidariedade, né, ligar para as pessoas, ser solidário, não apenas com as palavras, mas também ver o que essas pessoas estão precisando, o que a gente pode ajudar, porque tem muita gente aí sofrendo, né, sem falar e falando ao mesmo tempo dos moradores de ruas, né, esses que, na verdade, não tem onde morar, não tem onde se alimentar, certo? As pessoas que são viciadas, né, especialmente o alcoolismo, né, que é muito forte, né? Eu fico aqui pensando, estou aqui em casa, né, inclusive fazendo o programa através do WhatsApp, né? Mas veja bem, eu fico aqui imaginando a situação dessas pessoas que praticamente moram nas laterais aí do mercado da carne, do mercado velho, certo? Outros que praticamente moram naquele mercado do Jatobá, muitos que estão aí dormindo nas calçadas, né, nas praças, certo? As condições dessas pessoas, né? Não tenha dúvida, né, que realmente é uma das piores, né? E realmente essas pessoas devem ser acolhidas, né? Já deveriam realmente esse acolhimento ter acontecido desde antes, né? Porque a gente mesmo, né, parece até simples, né? Você vê uma pessoa na calçada, ignora, você vê uma pessoa caída, né, ignora, né? Isso no capitalismo são as cenas que a gente presencia no dia a dia onde a gente andar, né? Para você ter uma ideia, em Patos é uma presença marcante já dessas pessoas, mas para se ter uma ideia, em São Paulo, na capital, tem 24 mil pessoas nessa situação. Imagina, 24 mil pessoas, uma população de 24 mil pessoas que supera muitas cidades aqui ao redor de Patos, certo? Então, é uma situação muito difícil, né? Você pegar, mesmo que você pegar, por exemplo, a população de Patos, dividir em quatro, né? Aí você vai ter o quê? 100 mil habitantes, por exemplo, 25 mil pessoas, por exemplo, aqui em Patos, que mora nas ruas, um exemplo, né? É a situação de São Paulo. É de outras capitais, de outros centros, né? E hoje não é somente capitais e grandes cidades, não. As cidades pequenas também nós estamos presenciando isso. As pessoas desempregadas, sem nenhuma alternativa mais de vida, né? Desiludidas, né? Que a gente diz aqui, se entregaram mesmo, né? Parte para o alcoolismo, parte para as drogas, né? Porque as pessoas estão aí, né, para vender, né, para comercializar, e essas pessoas enveredam também por esse caminho, desempregadas, né, sujos, né, com fome, com frio, né, então, sem roupas, né, adequadas, então, realmente, sem ter onde tomar um banho. Então, é isso que a gente presencia. Essa situação é de rua, mas tem muita gente em suas casas passando também por essas dificuldades, gente. De não ter sequer o alimento, né, para colocar no fogo, certo? Para se alimentar durante um dia. É essa situação que nós estamos presenciando. Meus companheiros e companheiras, nós estamos realmente passando, né, como eu falei anteriormente, todas essas dificuldades, e eu quero aqui me dirigir a todos os servidores e servidoras, não apenas de Patos, mas de todos os municípios, especialmente os companheiros que não têm como ficar em casa, que não foram dispensados dos seus serviços, especialmente os servidores e servidoras lotados e lotadas nas secretarias municipais de saúde, os companheiros que, podemos dizer, que é a turma de frente da saúde em cada município. E aí nós temos diversos profissionais da saúde que mesmo sem ter condições de trabalho, porque na maioria das vezes não tem o EPI, o equipamento de proteção individual adequado, né? Essa que é a verdade, não tem para trabalhar, certo? E muitas vezes entregam de forma dispersa, e inclusive o EPI inadequado, por exemplo, as máscaras, né, que deviam ser usadas, a N95, no entanto, a gente observa que não estão fazendo nessa entrega, não fizeram antes e usam realmente máscaras simples. E agora, nessa situação, não existe, mesmo que os municípios queiram comprar, que os estados queiram comprar, que o governo federal queira comprar, não estão conseguindo. Então, essa questão do EPI, do equipamento de proteção individual, sempre foi uma luta do Sinfemp, não apenas em Paz, mas em todos os municípios. Mas os prefeitos e prefeitas ignoraram em sua maioria. E hoje, quando querem realmente proteger o servidor e a servidora, não tem como fazer, porque não tem sequer onde comprar. Né? Então, essa situação dos servidores da saúde é uma situação crítica, podemos dizer assim. Você vai na unidade básica de saúde dessa, você vai encontrar lá auxiliar de serviço, né, que está fazendo a limpeza, que tem contato com fezes, que tem contato com urina, que tem contato com sangue, que tem contato com perfuro cortante, certo? Porque mesmo estando dentro daquela caixa, mas de toda maneira essa auxiliar de serviço, né, tem esse contato. É quem faz a limpeza, né? Muitas vezes não tem sequer o material para fazer a limpeza, detergente, sabão, certo? O material adequado, né, para fazer a limpeza, certo? Então, essa auxiliar de serviço, né? Porque muitas vezes quando você trata da questão da saúde, você pensa logo no médico, num doutor. Mas a base, inclusive, do serviço público, começa com esse pessoal que faz a limpeza, que muitas vezes são ignorados e ignoradas, que não são fornecidos os equipamentos de proteção individual, que são expostos no dia a dia. Então, essa situação da saúde é uma situação crítica, porque lá na UBS você vai encontrar auxiliar de serviço, você vai encontrar o vigia, você vai encontrar recepcionista, que podemos dizer assim, que são as pessoas de frente da unidade básica de saúde, ou de outro setor da saúde, né? As primeiras pessoas que você realmente tem um contato é com o vigia, é com a recepcionista, certo? É com o auxiliar de serviço. E muitas vezes você chega, inclusive, na unidade básica de saúde dessa, o gelágua está quebrado, quando está funcionando não tem copo descartável, certo? Então, essa situação também, né, que prejudica, além dos servidores, prejudica também a população. Porque já pensou uma situação dessa, você não ter na unidade básica de saúde copos descartáveis para as pessoas beberem água, certo? Aí você vai, mais adiante, você vai encontrar quem? Um dentista, o auxiliar de saúde bucal, que inclusive nós do sindicato avançamos até aqui em Paz, né, para suspender esse serviço odontológico, né? Tudo bem que aqui em Paz nós já tínhamos, desde o mês de setembro do ano passado, uma suspensão desse serviço, né, por parte do Ministério Público, Vigilância, Conselho Regional de Odontologia e também o Conselho de Enfermagem, né, justamente em virtude das condições de trabalho desses profissionais. Mas outros municípios, né, podem estar funcionando nessa parte da odontologia, que também é um risco, porque a gente fez visita às unidades básicas de saúde e constatamos que os dentistas, auxiliar de saúde bucal, não têm aquela máscara adequada. E você vai ter um contato direto, né, com as pessoas, né, na parte realmente de transmissão, né, de transmissão. Então, esse período, primeiro orientar a população, né, para não se dirigir para fazer nenhum tratamento dentário, certo? Isso é um risco, né, que nós estamos realmente correndo. Além de sermos prejudicados, também poderemos prejudicar esses profissionais. Então, tem que parar, tem que cessar, suspender tudo, certo? Aqui em Passo, esse atendimento está suspenso nas UBS, está suspenso no CEL, está suspenso no PA Maria Marques, né? Depois de uma grande luta nossa. E aí eu acho que deve acontecer a mesma coisa nos demais municípios, né? Porque além do Sinfemp, também o Conselho Regional de Odontologia orientou nesse sentido. Então, dentistas, auxiliares de saúde bucal, né, estão realmente passando por essas dificuldades. Né? Eu acho que é o momento das prefeituras aproveitar esse momento de recesso e realmente colocar esses consultórios odontológicos existentes em cada unidade básica de saúde, né? Aqui em Passo no Céu, né? Tem outros municípios aí que tem o Céu, que é o caso de Santa Luzia, colocar realmente para funcionar. Aproveita o momento para equipar tudo, né? Para quando retornar o trabalho realmente completo. Mas além dessas categorias existentes na UBS, ainda temos os enfermeiros e os técnicos de enfermagem, que a gente presenciou o trabalho desse pessoal agora nessa vacina. Essa vacina da última semana, certo? O trabalho desses profissionais, você presencia enfermeiros e técnicos, inclusive fazendo esse atendimento domiciliar, certo? Sem ter um carro adequado, sem ter muitas vezes o EPI, também estão expostos, né, a serem contaminados com esse Covid-19. Certo? Então, são profissionais importantes e também a gente presencia que não tem o equipamento de proteção individual adequado. Aí você vai mais adiante, né? Você vai encontrar um médico, né? Vai encontrar um médico, certo? Que muitas vezes, né, também passa pelas mesmas dificuldades, porque ali é uma equipe de saúde, né? Que você tem o vigia, tem auxiliar de serviço, você tem a recepcionista. Você tem um dentista, auxiliar de saúde bucal, você tem a enfermeira, técnico de enfermagem, você tem um médico e tem os agregados. Eu digo os agregados, porque você tem ali os agentes comunitários de saúde, né, que também não tem condições de trabalho. Você encontra também os educadores físicos, né, que é um ponto de apoio, inclusive, em muitas unidades básicas de saúde, que também não tem condições de trabalho. Inclusive, é um pessoal também que está suspenso as atividades, porque o trabalho dos educadores físicos é realizado nas praças, né, com pessoas, inclusive, idosas, em horários de 5h30 da manhã, né, de 5h30 da tarde, né, é o horário que tem mais turmas, né, à noite, né. Então, um trabalho realmente permanente desses educadores físicos, né, que tiveram que suspender porque são pessoas que estão, não pode ficar expostas, né, especialmente acima dos 60 anos, né, como está orientando o Ministério da Saúde. Então, realmente, essas dificuldades, né, que passam esses profissionais. Aí você encontra também os agentes de combate às endemias, que também é outra dificuldade, não tem equipamento de proteção individual, não tem o EPI, certo? Então, essas pessoas, né, a nossa, inclusive, orientação, é que não devem trabalhar sem ter o EPI. Já pensou o agente de saúde, o agente de endemia, sair por aí visitando casa por casa, sem o EPI, podendo contaminar e ser contaminado? Então, realmente, é uma preocupação nossa, do Sinfemp. Certo? E nós estamos aqui colocando para não apenas os servidores da saúde, que a gente vai falar em seguida das demais categorias, mas não trabalhar sem EPI. Ninguém é obrigado a trabalhar sem o equipamento de proteção individual, certo? Porque não é prefeito, não é secretário, né, que estão lá botando a mão na massa, não. Eles podem até ir lá, conceder uma entrevista, fazer uma filmagem, fazer a média, dizendo que está à frente de tudo, mas quem está no batente no dia a dia são os servidores e servidoras. E esse momento nós estamos presenciando isso. Quem está dando conta do recado é justamente os servidores públicos efetivos de cada município. Esses servidores, né, que o Guedes, né, o ministro do Bolsonaro, chamou de parasitas, né? Os servidores públicos são parasitas, certo? São esses servidores que muitas vezes, quando lutam pelos seus direitos, tem alguém da imprensa chamando esses servidores de câncer. Então, é esse câncer, o servidor público, entre aspas, né, que foi colocado aí de forma irresponsável, entre aspas, por um jornalista aqui em Patos, certo? Que realmente estão dando conta do recado. São esses servidores que estão nas unidades básicas de saúde, que estão na UPA, que estão no Pia Maria Marques, que estão no SAMU, que estão em todas as unidades básicas de saúde, dando conta do recado. São esses servidores e servidoras que estão realmente dando essa contribuição, mesmo sem ter as mínimas condições de trabalho. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque eu visito os locais de trabalho e sei das dificuldades desses servidores e servidoras. Sei as dificuldades, inclusive, dos servidores da saúde, que faz o atendimento aí na zona rural. Faz o atendimento na zona rural, que sai cedinho aqui do município de Patos para atender na zona rural. E muitas vezes chegam na UBS, ele sai cedo de Patos, né? Faz o atendimento aí na zona rural, é enfermeiro, técnico de enfermagem, dentista, auxiliar de saúde bucal, certo? E muitas vezes, quando chega aqui em Patos, meio-dia, certo? Aí tem que ficar esperando dentro da unidade básica de saúde, da unidade fechada, certo? Para assinar o ponto 1 da tarde. Porque quando eles saem, eles assinam um ponto. E quando eles retornam, eles assinam um ponto. Veja bem, você está fazendo um trabalho de difícil acesso. Porque quem trabalha em Patos, por exemplo, você vai para a sua unidade básica de saúde, trabalha até 11 da manhã, vai almoçar, volta de 1, fica até 5 da tarde. Agora, quem vai para a zona rural é um trabalho de difícil acesso. Não ganha mais nada por isso. E mesmo assim, ao concluir esse trabalho na zona rural, tem que esperar dentro da unidade básica de saúde. Ela fechada, você lá dentro, com calor, com fome, certo? Para assinar o ponto de 1 da tarde. Quer dizer, isso deveria ter sido resolvido há muito tempo. Eu acho, inclusive, como os agentes comunitários de saúde, os agentes de combate às endemias, não têm o ponto eletrônico, esses servidores que fazem o trabalho da zona rural devem também ser dispensados. Os educadores físicos também devem ser dispensados, inclusive está nesse processo agora. Mas, por exemplo, como é que um educador físico que está na praça de 5 horas da manhã, de 5 e meia da manhã, aí o ponto é de 7, ele vai ter que sair lá da praça para assinar o ponto. Aí de 11 horas ele vai ter que estar lá novamente para assinar o ponto. Então, e de 5 e meia da tarde ele vai assinar o ponto aonde? 5 e meia da manhã e 5 e meia da tarde ou 6 da noite? Vai assinar o ponto aonde? Então, realmente, são questões que dependem apenas aí de uma decisão, né, da própria Secretaria Municipal de Saúde, não apenas de Passo, mas também dos demais municípios. Então, esses servidores e servidoras lotados e lotados na Secretaria Municipal de Saúde, não apenas em Passo, mas nos demais municípios, são justamente esses companheiros e companheiras que estão aí dando conta do recado. Então, precisa, acima de tudo, ser dado prioridade no equipamento de proteção individual adequado. Não é qualquer EPI que essas pessoas realmente possam trabalhar. Daqui a um dia vão querer que trabalhe com máscara de tecido, né? Só falta isso. Então, a gente tem que se preocupar, né, com essa situação. Então, nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo musical. Em seguida, a gente volta com o programa Sinfemp para Todos.
Amanhã será um lindo dia,
está ouvindo o programa Sim Sempre para Todos.
Companheiros, nós também estamos preocupados com as condições de trabalho de servidores municipais pertencentes a outras categorias, especialmente os companheiros que no dia a dia faz a limpeza pública, os servidores lotados nas secretarias de serviços públicos, nas secretarias de infraestrutura, não apenas de Passo, mas também de outros municípios, os garis, os pedreiros, os serventes, os pintores, os companheiros que estão aí no dia a dia, nas ruas, varrendo praças, que estão recolhendo restos de árvores, que estão em contato direto, né, com o lixo urbano. E eu quero aqui não apenas citar os servidores municipais do quadro efetivo do município de Patos, mas também os companheiros e companheiras da empresa privada, da Conserve aqui em Patos e de outras empresas nos demais municípios, onde a gente presencia a falta do equipamento de proteção individual adequado. Quando eu coloco essa palavra adequado, é porque tem prefeito aí fazendo entrega de luvas que não tem nada a ver para o trabalhador realmente desempenhar suas funções, certo? Tem prefeito aí entregando botas que também não vai levar a lugar nenhum, a não ser ele estar entregando esse material, esse EPI inadequado, está pedindo, né, para o servidor assinar como recebeu, para ter uma prova junto ao Ministério Público Federal do Trabalho. Então, é essa postura de muitos gestores e gestoras. E agora, com que argumento? Dizendo que, olha, eu não consegui comprar o EPI adequado, porque, na verdade, ele nunca comprou, nunca se preocupou. E agora, há uma pressão, inclusive, por parte dos próprios servidores e servidoras que não estão aceitando trabalhar nessas condições, aí ele está arrumando de um jeito ou de outro, mas está se documentando para dizer o seguinte: olha, eu comprei esse aqui porque não encontrei do outro. Mas se você for analisar, das vezes anteriores que ele entregou esse EPI, era o mesmo, porque essa turma não está preocupada com o trabalhador e trabalhadora, não. Estão preocupados com a saúde dele, com o salário deles. Agora, com o trabalhador e trabalhadora, na verdade, não existe isso. Então, outra preocupação nossa, e uma luta que nós travamos em todos os municípios e continua, é no tocante ao pagamento de insalubridade. Primeiro, fazer aqui um esclarecimento sobre a insalubridade em Patos. Os laudos que foram feitos pelos engenheiros do trabalho e pela médica do trabalho, que foram pagos inclusive pelo Sinfemp, estão em plena validade. Ocorre que o primeiro laudo feito em Patos foi para a doutora Paula. E esse laudo ele foi feito apenas dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde e das unidades básicas de saúde. Então, nós não tivemos, por exemplo, o laudo de SAMU, nós não tivemos o laudo do PA Maria Marques, porque não existia na época, nós não tivemos o laudo da UPA, porque não existia na época, certo? Então, esses laudos eles foram feitos posteriormente por Dr. Cabral, que é engenheiro do trabalho de Campina Grande, e Dr. Júnior, que também é engenheiro do trabalho. Então, veja bem, o laudo da UPA, a insalubridade é 40%. Inclusive, eu estive lá com o engenheiro, registramos tudo, fotografamos tudo, ouvimos os servidores, vimos as condições de trabalho, né, o que tem na UPA. Então, 40% foi insalubridade, o grau máximo, de acordo com a norma regulamentadora número 15, anexo 14 do Ministério do Trabalho e Emprego, né, quando existia, né, que agora não existe mais, que o Bolsonaro acabou com o Ministério do Trabalho. Então, veja bem, este mês de março, a coordenadora da Secretaria de Saúde aqui de Patos, Isabel, ela reduziu a insalubridade, o grau de insalubridade de 40% para 20% dos servidores da UPA. Segundo ela, disse que conversou com a doutora Ana Paula, e a doutora Ana Paula disse, não, aqui é 20%. Mas, na verdade, não tinha nenhum laudo de doutora Paula, porque quem fez lá o laudo da UPA foi o engenheiro do trabalho do doutor Júnior, que colocasse que era 20%. Inclusive, esse laudo que a doutora Paula fez, que não foi da UPA, nem do PA, nem de SAMU, fez só das UBS, foi ainda em 2013. 2013. Né? 2013, 2014, por aí. Então, esse laudo da UPA, como eu falei, do PA Maria Max do SAMU, é 40%. Né? 40% em sua maioria. Né? E aí, Isabel fez o seguinte, depois que a doutora Paula disse isso, ela rebaixou para 20%. Mas eu já conversei com ela, ela disse que realmente foi um equívoco, eu expliquei tudo para ela. Amanhã o sindicato continua fechado, viu, pessoal? Especialmente essa semana, né, que ninguém sabe realmente quando é o pico do coronavírus, né? Ninguém sabe, e o melhor remédio é ficar em casa, né? Então a gente também não vai expor os trabalhadores, né, e nem direção do sindicato, né, a uma situação dessa. Então veja bem, voltando aqui para o laudo. Então Isabel disse que esse mês de abril vai voltar aos 40%, inclusive pagar essa diferença, né, que foi reduzida no mês passado. Então eu vou ver se aqui fico já fazer esse esclarecimento aqui para vocês, né? Inclusive nós construímos agora o grupo do WhatsApp lá da UPA, né? Porque é importante nesse momento que todos os servidores e servidoras estejam no grupo do WhatsApp do Sinfem. Né? São em torno de 30 grupos de Patos e também dos demais municípios. Aqui em Patos tem os grupos por categoria. Né? Professores, já temos dois grupos. Auxiliar de serviço, né? Já passamos aí para dois grupos, né? Porque não cabe todo mundo só no grupo. Mas é importante, né, que nesse momento todos os companheiros e companheiras estejam no grupo do WhatsApp do Sinfep para que a gente possa fazer essa comunicação mais rápida com vocês. Então essa questão da insalubridade da UPA, né? Isabel disse que vai resolver agora nesse mês de abril. Agora, tem a situação de outros servidores que sequer foi implantado a insalubridade. Inclusive, temos companheiro lá da UPA que pediu desde o mês de fevereiro, né, março, e não foi implantado. Então, é importante que imediatamente a Secretaria de Administração, como também a Secretaria de Saúde, veja isso, né, regularize, né, essa situação e veja os servidores da saúde que não estão ainda recebendo a insalubridade. Temos também servidores lotados na Secretaria de Administração, que trabalha no centro administrativo, no caso, no setor de arquivo, ali na recepção, que tem direito à insalubridade, mas não foi implantado. Foi implantado do pessoal do arquivo, mas não foi implantado de duas servidoras que trabalham, inclusive, na recepção do arquivo. Tem contato direto, né, com as pessoas, documentos e por aí vai. Uma outra preocupação nossa também é em relação ao laboratório municipal, certo? Que não tem condições de trabalho. Servidores que não estão recebendo, inclusive, a insalubridade de acordo com o laudo, né, que foi feito pelo engenheiro do trabalho, através do Sinfemp, né? Então são questões também que a gente tem que resolver. Em relação aos companheiros da infraestrutura, né, quero aqui chamar a atenção, porque eu acho que hoje aqui em Patos é a categoria que está sendo mais penalizada. Os pedreiros, os serventes de pedreiros, os pintores, eletricistas, né, os garis, são essas categorias as mais penalizadas porque não tem o EPI adequado. A Secretaria de Serviço Público liberou o pessoal, mas na infraestrutura, apesar de ter uma pessoa muito boa como o Denilson, que inclusive é um companheiro do quadro efetivo do município, que está à frente lá, é um companheiro que está comissionado, né, está na coordenação lá, é uma pessoa muito boa. Também tem outros companheiros lá, mas a dificuldade é justamente através do secretário Marconi Santos, né? Que de toda maneira a visão dele permanece a mesma, desde a época do governo de Chica Mota, que é justamente perseguir, maltratar os servidores e servidoras. Certo? Então ainda estamos enfrentando essa dificuldade. Não tem material de trabalho, não tem. Não tem o EPI adequado, certo? Então, todos os companheiros e companheiras, né, inclusive que têm problemas de saúde, certo? Que nós orientamos não apenas na Secretaria de Infraestrutura de Serviço Público, mas de todas as secretarias, para vocês ficarem seguros, certo? Procure aí a unidade básica de saúde, procure um médico para que vocês peguem atestado, citando inclusive o código da doença. Problema, quem for asmático, quem tiver problema pneumonia, né? Qualquer de alergia, então você vai ter que realmente ter um documento para ficar seguro. Também não é aquela questão não, nós não estamos orientando aqui a ninguém ficar em casa a não ser de forma segura, ou seja, tem que ter um documento comprovando realmente aquela doença, certo? Porque essa turma que está aí não está brincando com trabalhador e trabalhadora não, certo? Eles entendem o seguinte, que mesmo nesse momento a gente tem que trabalhar, tem que se virar, né? Que tem que, por exemplo, tem secretário que fez o seguinte, determinado setor deixou de funcionar e ele quer transferir o servidor para outra secretaria, para outro serviço. Imagina. Eu fico aqui me perguntando. Uma unidade básica de saúde dessa, você tem auxiliar de serviço, às vezes tem o vigia, mas a maioria não tem. Aí tem um recepcionista, o dentista e auxiliar de saúde bucal, o enfermeiro e o técnico e o médico. Pronto, tem lá 8 pessoas. 8, 10 pessoas no máximo. Aí você vai levar para essa UBS, que já é um espaço pequeno, mais 10 servidores para lá, para quê? Para quê? Só para ter o ajuntamento de pessoas, não é isso? Mais nada. Então, a gente orienta todos os servidores que quiserem fazer esse tipo de coisa que procurem o sindicato, certo? Para a gente interferir no sentido de resolver, certo? De resolver a situação. A gente faz um apelo aqui, deixa os servidores nos seus locais de trabalho, deixa de mexer com os servidores. Mas porque todo mês, né, todo momento tem que estar tirando no canto, botando no outro canto, certo? Pressionando, é um assédio moral mais forte do mundo. Não precisa disso. Nós já estamos vivendo, companheiros, uma situação muito difícil, certo? Só quem sabe essa situação é quem está passando por ela, certo? Eu mesmo, né? Como eu falei anteriormente, né, eu tenho uma militância permanente, certo? E para mim não está sendo fácil ficar em casa. Não está sendo. Tem hora que bate realmente o desespero, certo? Imagina essas pessoas que estão trabalhando sem ter o EPI. O nervosismo está tomando conta dessas pessoas. O medo está tomando conta dessas pessoas. Com toda razão. Com toda razão. Porque essa doença ela é invisível. A gente pode estar contaminado sem saber, a gente pode contaminar os outros sem saber, certo? Então, uma situação dessa, e ainda tem gente brincando com a vida, com a vida. Porque eu disse sempre que o falecido, ele não recupera mais nada não. Morreu. Não vai recuperar seu comércio, não vai recuperar seu prejuízo nunca. Agora, se ele estiver vivo, ele vai ter como recompor sua vida, recomeçar a sua vida. Agora morto, é impossível. Então eu fico aqui ainda indagando algumas pessoas. Como é, a primeira coisa é o seu comércio, é o objeto, né? É o dinheiro em detrimento da vida. Então acima de tudo a gente tem que preservar a vida para continuar a nossa luta. E é esse que tem sido o esforço e a orientação inclusive do nosso sindicato. Nós vamos agora para mais um intervalo musical. Em seguida a gente volta com o programa Sinfem para Todos, aqui na apresentação de Zé Gonçalves.
Cantar é bom, dançar é bom, viver é bom, com emoção. Ai, tristeza não. Tristeza não. Eu confesso que sofri quando meu time não foi campeão. Minha escola também não ganhou, mas como diz a sabedoria popular, um bom cabrito não berra. Tinha um sonho, dançou? Sabe o que eu faço? Boto fones nos ouvidos e curto um som. Certamente outras vitórias virão. Agora, o importante é torcer e manter viva a esperança.
Sinfempe, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Nós estamos vivendo uma situação extremamente difícil no tocante ao pagamento do adicional noturno, como também da insalubridade, né? A insalubridade, a gente avançou bem aqui em Patos, pouquíssimas pessoas que não estão recebendo. O município de Catingueira implantou 100% da insalubridade dos servidores. Avançamos também no município de Emas, né? Mas falta essa segunda parte aí das auxiliares de serviço e merendeiras, que o prefeito não implantou. Avançamos em Cacimba de Areia, onde todos os servidores e servidoras estão recebendo. Avançamos também no município de Salgadinho, onde os servidores da saúde e infraestrutura estão recebendo, mas as auxiliares de serviço e merendeiras das escolas e creches não estão recebendo. Realmente existe essa resistência, né, por parte dos gestores e gestoras para assegurar a insalubridade, implantar a insalubridade desses trabalhadores e trabalhadoras lotados e lotados nas secretarias municipais de educação e também outras secretarias. O entendimento deles é que apenas os servidores que trabalham em locais insalubres são os da saúde e da infraestrutura, né, os garis. Mas, de maneira nenhuma, esses companheiros e companheiras que trabalham nas demais secretarias, que exercem as mesmas funções, como é o caso das auxiliares de serviço, das merendeiras, certo? Que seja da educação, que seja do mercado público, né? Que seja da Secretaria de Administração, de Infraestrutura, do gabinete do prefeito, porque com certeza lá no gabinete do prefeito ou da prefeita, certo? Tem um banheiro. Se tem um banheiro, quem faz a limpeza não é o prefeito nem o secretário, não. Quem faz a limpeza é auxiliar de serviço, certo? Quem realmente prepara o café é auxiliar de serviço, certo? Quem organiza a limpeza do ambiente é justamente auxiliar de serviço. Não é prefeito, nem prefeita, nem secretário, nem secretária, não. As repartições públicas estão limpas porque tem as companheiras e os companheiros que estão fazendo a limpeza. Se a escola, os banheiros estão limpos, se tem a merenda feita, inclusive para os demais servidores, professores, é porque teve a mão ali da auxiliar de serviço e da merendeira. Se você entra nos mercados de Patos e o banheiro está limpo, seu mercado está limpo, foi justamente esses companheiros e companheiras que estão no dia a dia fazendo a limpeza. Muitos não veem, não enxergam, mas nós do sindicato enxergamos e defendemos todos esses companheiros e companheiras. A máquina pública, ela só funciona porque tem essas pessoas que realmente estão trabalhando no dia a dia, certo? São essas pessoas que colocam essa máquina pública para funcionar. A UBS está funcionando, a escola, a creche, certo? Os demais locais de trabalho, porque tem essas pessoas exercendo suas funções. Não é questão de ter um secretário, de ter um prefeito, uma prefeita, uma secretária, né, que coloca tudo para funcionar sem a participação do servidor e da servidora. Por isso que nós somos importantes, no sentido de colocar essa máquina para funcionar e devemos sermos respeitados por todos e todas. Certo? Essa situação da insalubridade, nós não avançamos nos demais municípios. A Prefeitura de Malta se nega a implantar a insalubridade. A Prefeitura de Condado implanta pela metade. A Prefeitura de Vista Serrana não implanta também, apenas de alguns garis, certo? A Prefeitura de São José dos Pinhais não implanta das auxiliares de serviço e merendeiras. Em São Mamé é uma calamidade, companheiros. É uma calamidade em São Mamé. Os garis não têm insalubridade, a não ser aqueles que nós entramos com as ações, as outras estão tramitando. Os servidores da saúde não recebem insalubridade, certo? As auxiliares de serviço não recebem insalubridade. Então essa situação de São Mamé é crítica. A mesma coisa em Santa Luzia, a mesma coisa em São José de Sabugi, a mesma coisa em Várzea. Em Juco nós avançamos, em Tenório também avançamos. Em Quixaba aqui tem diversas categorias que recebem salubridade. Cacima de Areia está tudo resolvido, certo? Não apenas o pessoal da saúde, da infraestrutura, os garis de lá estão recebendo 40% de insalubridade. Auxiliar de serviço das escolas e creches também recebendo a insalubridade no percentual de 20%. Passagem não avançou em nada. Salgadinho avançou agora com a insalubridade para o servidor da saúde, da infraestrutura, serviços públicos, mas as auxiliares não recebem. Assunção avançou no tocante às demais categorias, mas a educação não quer pagar, certo? São José do Bonfim, não sei se foi implantado lá, que são poucos servidores efetivos. Mãe d'Água não respeita a insalubridade, o direito dos servidores, não implantou de ninguém. Santa Terezinha, outra calamidade, né? Não implanta a insalubridade no instituto da saúde, para vocês terem, da saúde, certo? Da saúde. Catingueira implantou aí 100%, parabéns, avançou muito, né? A Dalmira Cajuá está lá, certo? Secretária da Educação, cargo comissionado, mas é uma pessoa que sempre ajudou a gente, que acima de tudo tem a humanidade, né, presente na sua prática, não é só na cabeça, é a prática de Adalmira, é uma prática humana, sempre foi em Condado, foi em Patos e está sendo em Catingueira, uma pessoa muito humana, uma pessoa muito boa, né, de se trabalhar, muito sincera, transparente. Então, para você ser isso, não precisa estar bajulando prefeito nem sindicato, não, é apenas olhar a pessoa, né, se sentir como pessoa, ter uma relação humana diferente de muitos secretários e secretárias que a única coisa que faz é perseguir no dia a dia os servidores e servidoras. Em Olho d'Água, gente, é um caos. Até o laudo da insalubridade dos garis, que deu 40%, ele está pagando 20%, certo? Os demais servidores não recebem insalubridade, todos os meses salários atrasados. Então, um caos na prefeitura de Olho d'Água. Mas nós avançamos. Também os garis estão recebendo 40%, os servidores da saúde, resolvemos tudo, mas aí tem essa pendência em relação aos servidores da educação, auxiliar de serviços e merendeiros e também de outras secretarias, nós não avançamos, certo? E aqui em Patos, o gargalo maior agora é justamente o adicional noturno, os servidores da UPA, os servidores do SAMU, os servidores do PA Maria Marques, são companheiros e companheiras que trabalham em plantões, que tem direito ao adicional noturno, que deveria ser de 25% e deve ser de 25%. Mas aí o atual prefeito fez o seguinte, ele está pagando agora por hora trabalhada. Ou seja, quem recebia R$249,50, que era em cima, 25% em cima do salário base, está recebendo R$60, R$63, R$70, R$80. E agora piorou. Na UPA, teve companheiro que está vindo pelo segundo mês o contra-cheque zerado. E aqui eu pergunto, quem é que está na coordenação da UPA? Porque na UPA todo mundo trabalha os plantões. Se trabalha plantão, tem direito ao adicional noturno. Mas nem esses valores estão vindo. Então é importante, inclusive, eu vou falar amanhã com Isabel e com a secretária da Educação, Nina, sobre essa situação da UPA. Sobre essa situação dos companheiros do SAMU e do PA Maria Marques, que são os três setores mais prejudicados, que são plantonistas. Então, tem que resolver essa situação. E aí eu oriento a todos os servidores e servidoras desses três locais de trabalho a procurar os coordenadores e saber por que não vem meu adicional noturno correto esse mês. Porque, outra coisa, se você está trabalhando, tem que receber o mínimo, pelo menos alguma coisa. Agora, zerar. E aí orientar vocês, não tem acordo aqui com a Prefeitura de Patos sobre o adicional noturno, nós estamos entrando com as ações na Justiça, pedindo a diferença do que tiraram antes, e inclusive dos meses vencendo, e está realmente nessa tramitação na Justiça, só que agora está suspenso tudo devido ao Covid-19. Então é importante, né, que os companheiros e companheiras, né, fiquem atentos para essa questão do adicional noturno, né, porque tem direito. E aí tem que procurar imediatamente, né, entrar em contato com a gente, através dos grupos do WhatsApp do Sinfemp, no sentido de a gente resolver. Quem não tiver o grupo do WhatsApp, eu vou colocar aqui o meu zap, que é o 9103-9606. Repetindo, 9103-9606. Aí você pede para eu te adicionar em algum grupo, né, dependendo da categoria. Aí o que é que vai acontecer? os servidores nesses locais de trabalho. A UPA fez o grupo do WhatsApp, beleza. O PA Maria Marcos tem que fazer um grupo lá do PA Maria Marcos. O SAMU, os companheiros do SAMU, né, já tem aqui o grupo dos condutores, né, mas vai ter um grupo do SAMU para a gente manter essa conversação com vocês, inclusive passar informações sobre esses processos que estão tramitando na justiça. Certo? É importante, né, que a gente faça essa comunicação agora através do WhatsApp, né, e através desse programa, né, do SINFEMP. Certo? Então essa questão aí é primordial. Tem outra questão, companheiros, em relação aos nossos processos, né, que estão tramitando na justiça, né, os escritórios, né, os advogados estão trabalhando internamente, inclusive fazendo cálculo de diversos municípios, né, foi concluído Salgadinho, está sendo concluído aí o de Santa Luzia, tem Santa Terezinha, né, tem Passagem, tem Areia de Baraúnas, né, tem Olho d'Água, tem Emas, então diversos municípios aí que estão sendo concluídos os cálculos, né, tem muitos servidores recebendo já esses precatórios, né, aqui em Patos, né, tem ainda os companheiros que dos precatórios, são 700 servidores dos precatórios de 99, em torno de 600 já receberam, né, a primeira parcela, a metade, né, que deu em torno aí de R$4.000, alguém recebeu aí R$5.000. Essa segunda etapa, nós já estamos realmente fazendo, acompanhando os valores que estão sendo depositados no Tribunal de Justiça, certo? Acredito que ainda, até passar essa pandemia aí do coronavírus, a gente vai dar uma informação melhor para vocês, para ver quanto já tem depositado na conta. Agora, o problema que nós estamos enfrentando é justamente os herdeiros, as pessoas que faleceram, certo? Que tem uns herdeiros para receber, certo? Que emperrou um pouco, mas nós já encaminhamos tudo, né? Em torno de 80 herdeiros, né, que ainda estão para receber esses valores. Mas quando passar realmente essa pandemia aí do coronavírus, nós vamos, na verdade, repassar essas informações para vocês. Também tem a outra ação da educação aqui de Patos, são 503 servidores, professores e auxiliares de serviço, certo? Que esse processo está de João Pessoa para julgamento e logo em seguida, quando acabar essa crise, que nós esperamos que acabe o mais rápido, né? A gente também vai reunir com todos vocês para tratar desse recebimento também dos precatórios de 1996. Tá certo? Então, nós estamos atentos, especialmente essa parte jurídica do sindicato, a gente está trabalhando, não estamos perdendo prazo, né? Estamos fazendo os cálculos, agora tenha paciência, porque infelizmente não tem como a gente, nesse momento, estar abrindo sindicato, estar fazendo reuniões, né? Vamos infringir, inclusive, as normas, né? Das autoridades da saúde, não apenas do Brasil, mas do mundo, tá bom? Bom, companheiros e companheiras, eu quero aqui, em nome do SINFEMP, né, o Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Patos Região, agradecer a audiência de todos vocês, mandar um forte abraço aí a todos os servidores e servidoras, certo? Dizer que a gente está torcendo muito, né, para que realmente essa pandemia passe o mais rápido, né, para que a gente volte às nossas atividades normais do sindicato. Mas nesse momento, nós, além de fecharmos a sede aqui em Patos, nós também fechamos a sede nos demais municípios, né? E esperamos voltar em breve. Mas, como eu disse anteriormente, né, nós vamos nos mantermos aqui em contato com todos vocês através dos grupos do WhatsApp. Então, o número 9103-9606, que é o meu zap, e também tem o número do WhatsApp da companheira Carminha, 9104-7003. Eu e Carminha e eu, certo? Estamos, na verdade, antenados, né, com toda essa situação e resolvendo, né, os problemas que estão surgindo através da nossa interferência junto às gestões municipais, às secretárias. Então, estamos atentos a tudo isso, né, e torcer para que realmente essa pandemia passe o mais rápido, né, e a gente volte à normalidade. Então, um bom final de domingo para todos, certo? E uma semana com menos casos de coronavírus, não apenas no estado da Paraíba, mas em todo o Brasil e no mundo. Forte abraço a todos.
Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão.
Acabamos de apresentar o programa SINFEMP para Todos.